Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Olá, eu sou Joel Scala e está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje contamos com a participação do professor Paulo Almeida, da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Paulo. Tudo bem?
Boa tarde, Joel. Prazer estar com vocês, com os nossos convidados. Hoje vai ser muito interessante a nossa conversa a respeito de consumo, tecnologia e, principalmente, né, como isso afeta ou é afetado pelos ODSs.
O leite é um alimento rico em nutrientes, essencial para a saúde, incluindo cálcio, proteínas, vitaminas e minerais. Ele desempenha um papel crucial no desenvolvimento infantil, na saúde óssea, na manutenção da massa muscular. O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, mas a produção do leite animal causa diversos impactos ambientais, incluindo a emissão de gases, de efeito estufa, desmatamento, contaminação da água e do solo, o uso excessivo de recursos naturais. Produtos lácteos alternativos podem reduzir a demanda por leite de origem animal e seus impactos ambientais. No programa de hoje, vamos falar sobre o uso da tecnologia na alimentação. Participam do programa de hoje o Leonardo Vieira, fundador da Food Factory Cow. Boa tarde, Leonardo. Seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Joel. Obrigado pelo convite.
Lembrando que a Food Factory Cow está na missão de produzir leite sem vacas, seu leite sem origem animal. E é idêntico ao leite tradicional, mas com impacto ambiental menor. Nosso outro convidado é o médico Mauro Fisberg. Ele é médico pediatra, nutrólogo, coordenador do Centro de Nutrologia e Dificuldades Alimentares do Instituto PENSE, Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil no Sabará, que é um hospital infantil. Ele é professor também associado na Escola Paulista de Medicina. Seja muito bem-vindo, Mauro, ao nosso programa.
Bom dia, Joel, Leonardo, Paulo. Obrigado pelo convite a todos. Espero que a gente possa ter um papo excelente.
Como você vê a chegada de leites sem a utilização de vacas, né? O leite chamado vegetal, para a saúde das pessoas?
Bom, primeiro, eu acho que nós temos que pensar num leite primordial, que é o leite materno. O leite materno não depende de vacas, depende de mães. E é o leite essencial para a nossa vida, especialmente nos primeiros meses e, posteriormente, até num período longo da nossa vida, teoricamente, até o segundo ano de vida ou mais. A introdução do leite de vaca, ela é uma forma ancestral que nós tivemos para poder substituir alguns dos produtos quando nós não temos leite materno, inicialmente, e depois para poder ter a subsistência da população com recursos possíveis em cada local. O leite de vaca é um alimento considerado completo, muitas vezes, pelas mães, e esse é um aspecto que nós temos que sempre discutir. O que nós precisamos, na verdade, sempre é imaginar o que o leite de vaca tem que nós precisamos. Na verdade, nós não precisamos do leite, nós precisamos dos nutrientes que o leite de vaca nos fornece. E essa é, acho que, a grande discussão hoje entre leite proteína animal e proteína vegetal.
Falando de proteína vegetal, Leonardo, você tem um estudo a respeito do leite vegetal.
Joel, é importante ressaltar que na Factory Cow a gente não está fazendo leite vegetal. A gente consegue fazer o produto animal, leite da vaca, mas sem o animal. É uma categoria nova, né? Acho que todo mundo está, de certa forma, familiarizado com produtos vegetais, né? Leite de aveia, leite de amêndoa, que ele tenta fazer uma mímica de um produto animal. E agora tem essa nova tecnologia de fermentação de precisão que a gente consegue replicar o leite animal usando micro-organismos e uma tecnologia de fermentação de precisão, que é muito similar com a maneira que a gente produz cerveja e vinho, mas no final a gente tem as proteínas do leite que pode ser reconstituída em produtos de diversos produtos de laticínio ou até voltar para a forma líquida, que seria o leite, né?
Como você chegou a esse estudo?
Bom, eu moro na Califórnia desde 2012 e lá eu já vim acompanhando esse setor de proteína alternativa, E quanto mais eu estudava sobre o setor, eu entendia que não era era um caminho que não tinha a população, a gente não teria mais para onde ir, né? Hoje a gente atingiu 8 bilhões de gente no planeta, nós estamos estimados aí para 10 bilhões e já não temos proteína animal suficiente para alimentar a população que está chegando. Além disso, com escassez de recursos naturais, agora a agricultura tradicional ela está sob pressão, né? Aumenta um grau na temperatura global, de repente a gente, como ser humano, a gente não sente muito, mas na agricultura isso é um impacto devastador. Além disso, tem crises geopolíticas e até mesmo a gente acabou de sair de uma pandemia, né, que disrupta todo o sistema alimentar. Então, quanto mais eu estudava, eu entendia que fermentação de precisão... a gente hoje, pela Feature Call, a gente está muito focado no leite, mas tem outras empresas, outras startups usando a mesma tecnologia para produzir outros produtos, como algodão, couro, carne, tem diversos outros produtos. Mas eu entendi que era uma tecnologia que, da maneira que a nossa população está andando, não teria para onde correr, né? Acho que todo mundo aqui concorda que a gente não ia conseguir, no caso, devastar mais a Amazônia para aumentar o número de gado, para alimentar a população. Então, teria que ter uma alternativa para isso. Plant-based, produtos plant-based são muito legais, mas eles ainda não conseguiram 100% ter as mesmas funcionalidades do produto animal. E daí, hoje a gente tem uma tecnologia disruptiva que consegue fazer o produto animal tirando o animal da equação.
Olha, o produto animal. Eu que comecei o programa falando de vegetal, mas é o produto animal sem a vaca.
Sem a vaca.
Eu queria ouvir você, Mauro, a respeito da chegada dessa nova alternativa. Tem muitas pessoas que têm uma certa resistência, né, ao leite animal. Essa nova alternativa pode ajudar a você aproveitar as proteínas que existem dentro do leite, né?
Pois é, existe essa resistência, já que muitos povos do mundo têm uma intolerância à lactose que vai aumentando à medida que nós vamos aumentando a nossa idade. Alguns grupos populacionais têm mais produção de lactase, que é a enzima que consegue digerir a lactose, e outros têm menos. Nós somos provenientes de uma população que vem normalmente da raça, uma mesclada, né, de nossos indígenas, brancos, negros, brancos que vêm do norte da Europa, da Península Ibérica, nós temos a população indígena, e essas populações têm uma utilização muito pequena do leite, e isso acabou fazendo com que esses grupos produzissem menos lactose na vida adulta. Existem alguns estudos que mostram que mais ou menos 2/3 da nossa população adulta não toleram mais que, por exemplo, 250 ml de leite por dia, e as nossas recomendações são de que nós deveríamos ter 3 porções de lácteos por dia. Não é leite, veja só, é lácteos. Por quê? Porque a gente quer ter principalmente esses nutrientes que esses produtos lácteos têm, e aqui eu diria que principalmente é o cálcio. Então, toda vez que eu tenho uma alternativa possível de suprir esses nutrientes da mesma forma, não há nenhum problema, porque nós já tomamos leite de diferentes espécies animais, e nós poderíamos tomar tranquilamente um leite sintético, por exemplo, imaginar de fermentação específica, e é um produto que é perfeitamente viável. Como o Leonardo disse, por exemplo, os leites, que na verdade não são leites, mas os produtos vegetais, eles na verdade não conseguem suprir todos os nutrientes adequados, especialmente o equilíbrio dos nutrientes que nós temos nos produtos das espécies animais. Então, ainda não é uma alternativa importante. A utilização de produtos plant-based é recomendada pelas organizações mundiais, mas, na verdade, nós ainda somos dependentes do produto animal, da carne, do leite, dos derivados lácteos, e, na verdade, a gente quer aumentar o volume de vegetais, verduras, legumes e frutas, mas diminuir a proteína ou a utilização de produtos animais, mas eu quero ter os nutrientes que esses produtos nos dão. Então, a gente precisa pensar claramente em qual fonte que nós vamos utilizar.
Falando em consumo, Mauro, tem muito especialista que defende que só as crianças devem beber leite. Quando você está na fase adulta, não é mais necessário. Você partilha dessa opinião.
Existe um modismo, né, bastante importante da retirada do leite da alimentação, que está junto com alguns aspectos também da retirada de outros produtos, né? Hoje você sabe que existe uma grande condição de tendência de modismo da retirada do glúten da dieta, da retirada de carboidratos, da retirada da proteína animal. Quer dizer, se você não tem uma definição clara por que que você está fazendo isso, você não está fazendo algo benéfico. Então, a retirada do leite, ela não é problemática desde que eu tenha produtos lácteos, porque, na verdade, o que eu quero é o que, como eu já disse, é o que tem dentro desse produto. E aqui no nosso meio, para o humano, é principalmente o cálcio. Eu não consigo ter cálcio suficiente na quantidade que a gente precisa, especialmente no final da infância, início da adolescência e depois na idade adulta, somente com alimentos vegetais. Eu preciso de uma grande quantidade de alimentos vegetais que eu não consigo, na verdade, sem esses produtos lácteos. Então, não precisa ser leite, mas podem ser derivados. O problema é que nós consumimos muito pouco derivados aqui no nosso país.
Ou seja, o cálcio não é encontrado no universo vegetal.
Ele é encontrado, sim, ele é encontrado, mas o volume
não suficiente.
Daríamos seria uma quantidade enorme, seria comer um balde, especificamente. A comparação é microscópica entre o quanto eu consigo dar, por exemplo, com produto animal e quanto eu consigo dar com produto vegetal.
Fazendo só um complemento, Joel, durante o processo de fermentação de precisão, a gente consegue eliminar lactose, colesterol, hormônios e antibiótico encontrado no produto animal.
Olha que interessante. Ô Paulo, você não conseguiu parar de consumir leite animal de vaca, não?
É verdade, João. Inclusive, eu tenho até uma pergunta para Mauro e Leonardo a respeito de como isso se constitui em termos culturais. Porque muitas vezes a gente consome por cultura, né? Como é que isso funcionaria se vocês já têm uma visão a respeito dessa nova formulação de proteína? E como seria a possível recepção das pessoas? Será que elas vão entender que culturalmente não se perde nutrição, não se altera, né, a utilização do produto em si para o bem do organismo humano?
Eu acho que do ponto de vista cultural existe uma tendência da utilização do leite, especialmente para criança, né, considerado um produto bastante importante para as mães, principalmente porque ele carrega vários nutrientes, então talvez exista algum tipo de reação. Mas eu acho que tem uma questão também de custo, né, Leonardo? Acho que é ver qual é a viabilidade do produto para toda a população, né? Quer dizer, realmente é um produto excepcional com uma necessidade de custos que sejam viáveis para toda a população, né? Isso seria muito interessante.
Exatamente, Mauro. Acho que como qualquer tecnologia, fermentação de precisão e cell-based também, que é uma tecnologia parecida, onde se tira uma célula do animal e cresce até virar um produto, talvez você já esteja acostumado com ouvir falar de carne cultivada ou frango cultivado. Como qualquer tecnologia, como está no início, né, o custo unitário dela ainda é caro. Mas como a gente viu em casos anteriores, né? Lembra quando lançaram o pendrive lá no 1990, custava caríssimo, hoje em dia praticamente não tem valor nenhum. Então a tendência é que à medida que vai escalando, né, e o custo unitário vai cair.
O custo vai diminuindo, né?
A nossa estimativa é que quando a gente chegar em escala industrial, a gente vai conseguir produzir as proteínas do leite mais barato do que a própria vaca.
Esse leite que você produz, Leonardo, tem o mesmo gosto do leite normal que nós tomamos diariamente?
Joel, moleculamente o produto é idêntico ao do animal. A gente ainda está em fase de escalonamento e fazendo testes sensoriais, mas a tendência é que fique idêntico. A gente já viu até alguns estudos fora do Brasil de empresa que conseguiram funcionalidade melhor do que comparado com as proteínas da própria vaca.
Eu acho que é uma questão aqui de funcionalidade, né? Acho que o sabor nós nos adaptamos. Eu posso fazer até a modificação do sabor artificial, de uma forma até com a colocação de frutas, com sucos, etc., que eu posso modificar e transformar num sabor que seja absolutamente palatável, né, Leonardo?
Sim.
O Mauro, eu gostaria de voltar uma coisa que você disse, muito importante. No início do século passado, o leite materno era dado para as mulheres comuns, mas fez-se uma campanha para que se optasse pelo leite, o outro tipo de leite, né? E as mulheres passaram a não dar para os seus filhos o leite materno. Hoje, essa tendência, com o aumento do consumo de leite, né, a mudança, as transformações que aconteceram na sociedade, a gente tem essa campanha aí, para se dar leite em pó para criança, outro tipo de leite, que não seja o materno?
As campanhas vêm, obviamente, da indústria, porque as campanhas governamentais elas buscam, obviamente, o incentivo ao aleitamento materno. A fórmula láctea é uma invenção bastante importante, porque ela veio para suprir algumas situações onde eu não tenho a possibilidade do leite materno. Então, ele é um produto bastante interessante, ele foi bastante bem produzido, e nós temos que lembrar que ele veio junto com a indústria do vapor, quer dizer, a partir do momento que começou a industrialização, eu também consegui evaporar o leite, a partir daí desenvolveu-se a fórmula infantil, né, com cada vez tentativa de colocar nutrientes mais parecidos com o leite materno, mas ainda nós não conseguimos fazer uma adequação semelhante. Mas tem que lembrar que junto com a invenção da fórmula veio a indústria do marketing, e o marketing é extremamente potente, ou seja, você raramente vê marketing para leite materno, mas você vai ver marketing bastante importante para as diferentes fórmulas.
Um breve intervalo e na volta voltaremos com notícias da ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Pesquisa realizada com apoio da FAPESP, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, no campus de Pirassununga, mostrou que a inclusão de óleos de soja e de linhaça na dieta de vacas leiteiras melhora a qualidade do leite para consumo humano. A suplementação na dieta dos animais tornou o perfil dos ácidos graxos do leite ainda mais saudável, aperfeiçoando a relação entre ômega 6 e ômega 3. Em quantidades adequadas, os ácidos graxos desempenham um importante papel na prevenção de doenças cardiovasculares e inflamatórias crônicas, além de alguns tipos de câncer. Quando ingeridos em excesso, os ácidos graxos ômega 6 podem causar aumento da pressão arterial e elevação das taxas de triglicerídeos. Já os ácidos da família 3 têm função anti-inflamatória, além de serem capazes de reduzir os lipídios sanguíneos.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o uso da tecnologia na alimentação, com o Leonardo Vieira e o médico Mauro Fisberg. E, claro, com a participação do professor Paulo Almeida. Agora, direto de Nova York, a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, vai apresentar a reportagem. Alta de crianças com desnutrição grave sinaliza a catástrofe crescente no Sudão. O Eleutério Guevane tem as informações.
Notícias do Mundo com a ONU News.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, revelou que o número de crianças em tratamento para desnutrição aguda, grave, subiu 46% em 5 estados de Darfur, no Sudão. A avaliação entre janeiro e maio comparou dados do mesmo período de 2024. Em Darfur do Norte, 40 mil crianças foram internadas com um problema, o dobro em relação ao ano passado. Na localidade de Yassin, em Darfur Oriental, o levantamento realizado no início da estação de escassez em maio mostrava uma taxa global de desnutrição aguda atingindo 28%. O alerta do UNICEF é que se este número subir para 30, atingirá um dos três limiares críticos usados para determinar a fome. Os dados sinalizam uma fome catastrófica crescente para crianças, a menos que medidas urgentes sejam tomadas. De acordo com as Nações Unidas, 780 mil pessoas foram deslocadas da cidade de Alfácer e dos campos deslocados próximos de Zamzam, incluindo 500 mil em abril e maio deste ano. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Mauro, a desnutrição atinge crianças brasileiras também. É, uma parcela significativa das crianças brasileiras sofre desnutrição. Políticas públicas resolveriam o problema?
Obviamente nós não temos o mesmo problema que o Sudão, mas nós estamos trabalhando para reduzir a desnutrição nos últimos anos através de inúmeras campanhas. Uma delas, por exemplo, é a grande disseminação de campanhas para o uso contínuo do aleitamento materno. E, normalmente, diferentes programas e diferentes governos conseguiram, de alguma forma, reduzir a desnutrição em alguns períodos. Alguns períodos as campanhas foram não necessariamente utilizadas de uma forma correta, nós tivemos subidas importantes, e nós estamos, na verdade, vendo uma tendência de queda da desnutrição, mas nós estamos tendo um aumento de algumas sequelas da desnutrição, por exemplo, a baixa estatura constitucional. Então, temos a baixa estatura nutricional, perdão. E isso é uma das consequências de desnutrição de longo prazo. Nós não temos tanta mortalidade por desnutrição nesse momento, mas nós temos as consequências de imunidade, de crescimento, de desenvolvimento que a desnutrição acarreta para essa população, que não é uma população tão pequena, ela é em porcentagens, ela tem diminuído nos últimos anos, mas ainda é uma população bastante importante. Nós temos alguns dados que mostram, do estudo Enane do Rio de Janeiro, que mostra que nós temos em torno de 4% a 7% de desnutrição importante no nosso meio. Nós temos uma outra forma de malnutrição, que é a carência de micronutrientes, que isso, por exemplo, a gente poderia pensar nessa utilização do produto do Leonardo também. E uma coisa importante que nós temos que lembrar, que é o aumento crescente do excesso de peso, que é uma das formas mais importantes de malnutrição.
Bom, voltamos a falar do leite criado em laboratório sem vaca, Leonardo. Que etapa está esse estudo seu? Quem está nos ouvindo fala, bom, tudo bem, essa é uma alternativa que eu tenho, diferente do consumo de leite de vaca, animal.
Legal, Joel. A gente hoje está em fase de escalonamento, né? Que é quando uma empresa de biotecnologia, ela sai de bancada e vai testar a tecnologia no ambiente relevante. A FeatureCall foi selecionada pelo primeiro programa Deep Tech do CNPq no ano passado, então a gente fica incubado dentro do CNPq testando o processo de escalonamento dentro de uma planta semi-industrial do centro. Também é legal explicar um pouco como isso tudo funciona, né? Porque é muito inovador e a maioria das pessoas ainda não entende, né? A gente encontra dentro do DNA do animal uma sequência genética com as instruções de como fazer as proteínas do leite. A gente copia essa sequência e codifica, né, insere dentro de um micro-organismo, que pode ser uma levedura, um fungo. A partir daí, esses micro-organismos começam a se reproduzir. A gente alimenta ele com alguma fonte de açúcar, né? E a gente move eles para um tanque de fermentação de precisão, que é parecido como se faz cerveja em vinho, mas é um ambiente totalmente controlado, né? No final de uma batelada, né, geralmente 72 horas, a gente tem um líquido que a gente faz uma filtragem, seca e tem as proteínas do leite que podem ser reconstituídas em produtos de laticínio ou até reconstituídas na forma de leite também, né?
Em resumo, quando vai estar pronto para o consumo da população?
A ideia é que a gente chegue em comercialização até 2027. A gente está fazendo alguns testes finais de escalonamento, que é uma etapa antes da etapa de escala industrial, né?
Ô Paulo, você que consome muito leite, em 2027 terá uma nova alternativa, né?
Pois é, eu fiquei até animado, né? Porque ele vai ter, teoricamente, a mesma figuração do leite, né? Eu tinha imaginado aqui, talvez, um leite em pó, alguma coisa assim, mas, pelo visto, você, como boa parte de quem vai consumir esse produto, né? Vou ter, provavelmente, uma boa receptividade, né? Quanto à forma como ele vai me chegar, né? Agora, a dúvida que eu tenho é se, de repente, Léo e Mauro também, por favor, se dá para a gente agregar alguns outros produtos dentro dessa composição, de forma que a gente possa, inclusive, questionar, né? Oh, perdão, não questionar, né? Mas literalmente agir contra essa questão da desnutrição que a gente teve como comentário da matéria da ONU em aspectos do Brasil. E aí, já sendo mais pontual em problemas recentes, em população originária, né? Se de repente existiria algum tipo de mecanismo ou de aproximação para que a gente chegasse a esse, talvez, a um aporte para evitar a desnutrição, né? Na população originária. A gente viu recentemente isso no norte do país, e eu acho que é um problema que a gente tem que tomar muita atenção também, né? A vulnerabilidade envolvida com o acesso, não só por preço, mas também pela qualidade do produto. Será que isso tem alguma relação? O que vocês acham?
Eu posso falar. Duas respostas, Paulo. Acho que o primeiro, como startup, a gente está focado mais em ser uma empresa de ingrediente. Então, a gente não pretende ter um produto final na prateleira. Ou seja, a gente vai produzir essa tecnologia, esse produto, que vai servir como ingrediente para a grande indústria de laticínios, alimentos e etc. Quanto chegar numa área mais carente, né, acho que esse seria o grande sonho meu como empreendedor. Acho que atualmente ainda é uma tecnologia muito cara para ter essa funcionalidade, mas a gente espera que no futuro, se a gente puder usar essa tecnologia para levar a nutrição às áreas mais favorecidas, seria um ganho muito, muito fundamental.
Né? Leonardo, quando você fala cara, quanto custaria um litro de leite? Hoje?
A gente comenta mais em quilo, né? Porque como a gente tem no processo, a gente tem esse pó que pode ser reconstituído na forma líquida, hoje a gente ainda está produzindo em cerca de 40 dólares o quilo, que ainda não é viável comercialmente, mas à medida que a gente aumenta o nosso rendimento produtivo, a sensação é que o preço vai cair para níveis mais baixos do que praticado pelo próprio animal.
Leonardo, se a gente pensar uma coisa que acho que assim, o custo das fórmulas lácteas, que na verdade também são um veículo importante para a utilização de micronutrientes e energia, também é um custo bastante alto. Então, na verdade, você desenvolvendo um produto que pode ser utilizado de diferentes formas, ele também pode ser um veículo de levar micronutrientes e levar, por exemplo, para algumas regiões você pode colocar ferro, para outras necessariamente zinco, vai depender, aí você pode fazer isso tailor-made, né? Quer dizer, isso é possível sim, aí. E você pode fazer com que o produto final seja o leite, seja iogurte, seja uma pasta, quer dizer, pode ser feito de diferentes formas para diferentes grupos, né? E para chegar na população mais carente, obviamente, não pode ser comercializado, isso vai ter que ser feito via, provavelmente, projetos governamentais.
Governamentais, exatamente.
Mauro, quando você falou uma coisa interessante agora, você pode agregar mais nutrientes ao leite, dependendo do território, né? O Brasil é um país continental e você pode atingir uma população, digamos, carente, em determinado, no norte, no sul, ou o mesmo no centro-oeste. Você acha isso possível, né? Iniciativas como essa seriam muito interessantes, porque você consegue fazer um mapa do país e perceber onde o consumo é pequeno ou grande e em que território é necessário você aumentar, digamos, o cálcio do leite, né? Se é possível isso, né?
É, sim. Eu acho que é possível, sim, esse mapeamento. Nós temos alguns mapas de carência e existe a possibilidade de avaliar em que local isso é mais importante ou menos importante, que classe social e aonde estamos localizados geograficamente e de uma forma de distribuição geopolítica. Então, existe, sim, algumas iniciativas, por exemplo, de utilização de sachês com vitaminas e minerais que são distribuídos para serem utilizados sobre a comida, e que podem ter uma ação importante. O problema é que precisa ter comida, né? Se não tiver comida, não tem veículo. Então, é uma coisa importante, mas, de qualquer forma, existe, sim, essa distribuição localizada, específica, para alguns produtos e para algumas situações. E a gente tem recomendações para diferentes grupos, para crianças mais desnutridas, menos desnutridas, Isso sim é possível se trabalhar com diferentes recomendações.
Seria um produto a mais no combate à fome que nós precisamos fazer no nosso país. Bom, agora chegou o momento da coluna do Paulo. Paulo, o que você nos traz hoje? O tema do programa de hoje está localizado em que ODS, Paulo?
ODS em pauta.
Olha, Joel, o tema é muito interessante, né? Varia da forma como a gente pode analisar, mas eu trago aqui uma relação entre três ODS, né? ODS número 2, ODS número 12 e ODS número 17. O ODS número 2, né? A gente fala bastante dele, diz respeito, né? À redução da fome, né? De uma forma extrema no mundo, né? O próprio ODS chama-se Fome Zero e Agricultura Sustentável. ODS 12, que diz respeito ao consumo e produção responsável, né, que esse é um tema extremamente vinculado à questão da tecnologia, e por fim a ODS 17, que traz a possibilidade de termos condições de parcerias. Então, partindo dessa lógica, nessa interlocução entre ODSs, o programa de hoje nos traz uma preocupação a respeito da própria meta 2.2, que são as práticas globais na produção de alimento para uma adaptação tanto quanto a redução da fome em si, como também para a realização de uma harmonização ambiental, né? Afinal de contas, na produção, né, dos alimentos, nós temos que ter aí condições de analisar de que forma os impactos e os reflexos ambientais acabam gerando para nós uma possibilidade, né, de uma resiliência, de uma sociedade global resiliente. E, além disso, né, a ideia de uma constante busca de tecnologia nos faz também termos um consumo diferenciado, um consumo, vamos dizer que consciente. Naturalmente, isso passa por questões econômicas, né, políticas públicas, mas é exatamente como estamos falando aqui hoje, a respeito de iniciativas, né, de inovação e relação entre setores, né, o setor produtivo, setor comercial, industrial, que talvez tenhamos aí uma aproximação desses ODS, em especial, né, o ODS 12 vinculado ao ODS 2, né? E, sem dúvida alguma, um aspecto que remete a esses ODS diz respeito a como nós consumimos, mas também como nós produzimos resíduos. E os aspectos positivos, né, da produção e tecnologia também nos remetem a olhar como somos capazes de darmos o devido encaminhamento ecologicamente aceitável para os resíduos, e principalmente hoje, né, filtrando da nossa alimentação, o que for possível tecnologicamente, a condição de se extrair os malefícios que eles trazem para a nossa vida, né? São agrotóxicos envolvidos, são micropartículas, né, dentro dessa lógica de consumo, num ciclo de vida, dessa produção de alimentação, e isso nos remete a como produzir ou como criar padrões de consumo que sejam de fato sustentáveis. E, por fim, a ideia das parcerias. O ODS 17 é aquele que traz a possibilidade de termos setores atuando e conversando, né? Mas principalmente se desenvolvendo de forma que se tenha uma possibilidade de fusão de tecnologia, de conhecimento, por que não, de um olhar intersetorial a partir desses interesses, e principalmente como nós, seres humanos, temos a capacidade de nos relacionarmos e criarmos a tecnologia necessária, mas também com respeito ao meio ambiente e aos sujeitos que estão envolvidos nele. Na nossa conversa de hoje, o que me toca também é olhar a respeito, né, de como o poder público poderia considerar esses elementos, né? A conversa de hoje deveria chegar aos ministérios, né? De forma que a gente pudesse ter um olhar de como o projeto, né? A lógica do sistema Sul, né? O Sul-Sul, tem a contribuir para que tenhamos um sistema global muito mais digamos que desenvolvimentista, mas principalmente sustentável, do seu ponto de vista da integração de todos os sujeitos. E aí, não é? Termos um leite, né, com uma capacidade dessa forma, né, acho que a gente vai ao encontro do que se espera em termos de consumo e tecnologia. Era isso, Joel.
Nós vamos para um breve intervalo. Na volta, temos o resultado da enquete no nosso Instagram. Agora, acompanhe as principais notícias que foram destaques no portal do Observatório do Terceiro Setor com Lucas Neves.
Destaques da semana. No portal do Observatório.
Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. Número de meninas que se automutilam na adolescência acende alerta para a saúde mental. Aldeias Infantis SOS inaugura Casa de Oportunidades para Jovens em Salvador. E Fundação ArcelorMittal investe em educação para promover impacto social. Esses foram alguns dos principais destaques da nossa redação na última semana. Se você quiser conferir essas ou outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre o uso da tecnologia na alimentação, com o Leonardo Vieira e o médico Mauro Fisberg. E temos também a participação do professor Paulo Almeida. Bom, chegou o momento da nossa enquete realizada no Instagram. Você pode participar toda semana seguindo a nossa página observatório3setor.org.br. A pergunta da semana foi: você toma leite todo dia? 67% das pessoas dizem que sim. Disseram que sim, não? E 33% disseram que não. 67% das pessoas que seguem o Observatório no Instagram responderam sim. 33% disseram que não. Esse número te surpreende, Dr. Mauro Fisberg?
Não, eu acho que não, porque o que nós temos que ver é o volume. Como eu te falei, nós estamos tomando, na verdade, muito menos do que a gente deveria, porque nós estamos ingerindo aproximadamente um terço da recomendação. Então, é uma coisa que é importante que todos tomem, todo dia, pelo menos dizem que tomam, e determinar que, principalmente, nós deveríamos ter pelo menos 3 porções lácteas por dia para poder conseguir chegar às recomendações de nutrientes, principalmente para o cálcio, como a gente estava colocando, né? Como eu te falei, existe uma tendência na nossa população de consumir muito menos do que a gente necessitaria, exatamente por alguns tabus culturais, a idade, de colocar que o leite é um produto infantil, e principalmente pela sensação de mal-estar produzida pela intolerância à lactose, que é uma sensação de mal-estar.
Bom, Mauro, você disse uma coisa muito importante. A gente está consumindo, mas não está consumindo de uma maneira ideal. Qual seria o ideal hoje, quem está nos ouvindo agora? Eu gosto de leite, eu consumo leite, como Paulo Almeida, o professor Paulo Almeida faz diariamente. Qual é o ideal no consumo de leite? Tomar de manhã, tarde e à noite?
3 porções de lácteos, não precisa ser necessariamente leite. Poderia ser leite, queijo, iogurtes, coalhada, qualquer outro produto derivado do leite que pudesse ter os mesmos nutrientes com baixa lactose, que é o objetivo que a gente tem para a população que tem algum grau de intolerância. Então, pelo menos 3 porções lácteas por dia seria o ideal para que nós pudéssemos ter o volume de cálcio necessário.
Paulo, você compra isso? 3 porções por dia?
Olha, eu ia te falar isso, viu? Olha, na minha casa, eu acho que a gente até supera, viu? Pensando em todas as possibilidades, né? Aí fiquei até curioso, porque Leonardo havia falado a respeito da vivência dele nos Estados Unidos, né? Aqui, se ele pudesse dar algum comparativo nessa relação de consumo entre brasileiros e norte-americanos, né? Especificamente onde ele residiu lá. Porque eu tenho a impressão, viu, Joel, que as pessoas consomem até... Veja, como é uma impressão do leigo, né? Porque elas consomem mais, mas isso, óbvio, diante da minha experiência, né? Na minha casa, todo mundo consome muito laticínios e consequentemente, a gente não percebe o quanto, né? E aí eu queria até ouvir do Leonardo, como é que lá nos Estados Unidos isso se dá, né? Como é que é comum lá? Será que eles bebem mais ou menos, consomem mais ou menos lactose que nós?
Legal, Paulo. Eu não tenho dados exatos de consumo entre Brasil e Estados Unidos. Obviamente, o Brasil, hoje, a gente é o quinto maior produtor de leite do mundo. Na minha casa também, igual a sua, a gente acho que a gente passa essas 3 doses diárias aí várias vezes. Afinal de contas, o leite é um produto muito bom, né? O que a nossa empresa vem para ajudar é que o modelo de negócio de produção de leite está ficando um modelo insustentável, né? Como a gente explicou no início do programa, com aumento populacional, escassez de recursos naturais.
Impacto no meio ambiente.
Impacto no meio ambiente. Isso tudo tá tornando a produção de leite um negócio sustentável. E daí a gente teve aquele meio termo ali que é o plant-based, tentando resolver, mas também não resolveu o problema todo. E agora a gente tem finalmente uma tecnologia inovadora que a gente consegue continuar com os mesmos prazeres do leite, do laticínio, mas sem impacto animal, né?
Muito bem. Eu te perguntei, Gil Leonardo, você já falou que toma leite todo dia. A pesquisa deu 67% sim, 33% não. Isso te surpreende, esse consumo de leite aqui no nosso país?
Não, acho que 67 me parece um bom número, né? O 33 talvez pode ser questões ideológicas, ou enfim, de repente ele não, ou questão de tolerâncias, aí eu não sou médico, eu não poderia afirmar isso. Mas a vantagem é que agora com o nosso produto, a gente talvez também entre nessa categoria dos 33. Vamos lá, essa pessoa não toma por questões ideológicas, no nosso caso a gente não teve contato com animal, então não teria essa questão de animal na questão. Por isso que essa tecnologia é muito
Leonardo,
potencial enorme, né?
Eu acho que a questão ideológica, como já estava colocando, ela é mais importante, especialmente num público mais jovem, né? Especialmente nos adolescentes, nos adultos jovens, existe ainda uma reação importante à utilização de produtos animais por uma questão de uma dependência da agronomia, e depois também existe a dependência...
Do sofrimento da vaca, né?
Do sofrimento da vaca, os filmes que existem mostrando a morte dos animais. Então, existe essa tendência... do vegetarianismo também por causa disso, né? Que não é um vegetarianismo contínuo, não é um vegetarianismo ideológico de base, mas existe sim essa condição do sofrimento animal como um dos mecanismos de redução, né? Apesar de que existe um menor sofrimento na utilização do leite, né? Também é um confinamento, também é uma forma diferente do que seria na natureza. Mas nós todos modificamos a natureza porque nós precisamos utilizar a natureza para o nosso bem-estar e para a nossa condição de sobrevivência. Então, tudo nós modificamos, na verdade, né? Mas estamos trabalhando de uma forma para que exista menor sofrimento animal. Eu acho que é importante lembrar que o volume que nós temos da utilização de lácteos, ela é bastante importante, especialmente em grupos que deveriam tomar mais. Porque, por exemplo, é o grupo dos adolescentes, onde nós temos o maior período que nós conseguimos acrescentar cálcio na nossa constituição.
Exato. Justamente no final... Mauro, eu quero te interromper, aproveitando a tua fala, eu tenho uma pergunta do Robson aqui, que é nessa linha do que você está falando agora. Olha, alguns médicos dizem que na fase adulta não é mais preciso tomar leite. Qual a importância do leite para o ser humano? É a pergunta do Robson.
Acho que o leite foi um alimento que nós utilizamos desde a época do início da primeira domesticação dos animais, né? Porque ele é um produto que veio nos ajudar muito na utilização de determinados nutrientes que nós não tínhamos na natureza, né? Então, nós tínhamos que usar esse produto. O leite materno servia até uma determinada época e depois não. Então, eu precisava ter algum produto que pudesse ser importante. E o leite foi utilizado de diferentes espécies animais. Nós já utilizamos leite de búfalo, leite de éguas, leite de cabra, principalmente no início, né, que era bastante mais factível do ponto de vista econômico, e depois com a grande produção, com a grande disseminação da indústria leiteira, com o leite de vaca, que é uma condição de massa, né, de produção para grandes volumes, né, não dá para comparar a produção de uma cabra da produção de uma vaca, é muito maior a produção da vaca. Então, nós utilizamos isso, mas, assim, como eu disse, o leite é muito importante para algumas culturas. Por exemplo, eu estava falando do Leonardo, né? O americano tem aquele hábito de pegar o leite na geladeira, aquele galão, leite gigantesco, e tomar diretamente do galão, né? Você não vê isso aqui no Brasil nunca, né? Você não vai ver isso. O adulto brasileiro toma muito pouco leite. Mas a gente toma leite com outras possibilidades. Nós podemos tomar leite com frutas, nós podemos tomar leite com vitaminas, com minerais, com algumas coisas. Então, tem várias possibilidades de utilização. Mas é importante lembrar que a população adulta, além de tomar menos porque tem maior intolerância à lactose, também existe culturalmente a situação de que o leite não deveria ser um produto adulto. Mas ele pode, sim, e deveria ser, sim, parte da nossa alimentação.
Portanto, esse alerta do médico Mauro Finsberg, convidado do programa de hoje. Sim, ele é importante na fase adulta também. Ô, Leonardo, eu tenho uma pergunta da Letícia para você. Leite criado em laboratório tem o mesmo gosto e proteínas do leite da vaca? É líquido ou em pó?
É, ele líquido, né? Porque no final da fermentação a gente pode reconstituir para forma líquido. É, sim, o gosto, como eu comentei no programa, molecularmente é idêntico ao produto da vaca.
Sim. Leonardo, mesmo tirando a lactose, tirando a gordura, ele fica com o mesmo padrão?
Não, mas nessa reformulação pode ser acrescentado algum tipo de gordura, né? Tanto animal quanto vegetal. Acho que um ponto importante também, quando a fermentação de precisão começou, eu estava na Califórnia em torno de 18, 19, quando a primeira empresa lá estava avançando, era muito preto e branco, né? Ou era produto sem animal ou era produto animal. E hoje a gente está vendo modelos mais híbridos, né? Imagina se a gente conseguisse, o nosso ingrediente conseguisse ajudar as indústrias de laticínio de alimento a aumentar 20, 30% em escala de produção, sem depender da pecuária tradicional, porque a gente já, desde o início do programa, a gente comentou aqui todos os impactos que o sofrimento que a pecuária nacional vai estar enfrentando e vai enfrentar ainda mais, né?
E além das mudanças climáticas, o impacto no meio ambiente, a contaminação da água. Bom, deixa eu fechar a nossa enquete. Para participar da nossa enquete é fácil. Nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor. Lembrando que o 3 sempre é em numeral. Toda semana tem caixinha de perguntas, matérias e vídeos. Confira. Faça com mais de 700 mil pessoas. Siga o Observatório do Terceiro Setor. Alimentos transgênicos são aqueles produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, nos quais genes e organismos são inseridos em outro, alterando suas características. No Brasil, a soja, o milho, o algodão são os principais alimentos transgênicos. Mas outros produtos, como o feijão, a cana-de-açúcar, também podem ser encontrados com essa tecnologia. Aí eu vou apelar para o nosso médico, convidado de hoje. Qual é o impacto que tem na saúde? Tem riscos para a saúde?
Eu vou dizer que os alimentos transgênicos no Brasil foram um dos produtos mais estudados que eu conheço. Realmente tem uma quantidade gigantesca de pesquisas, investigações muito bem feitas, de longo prazo, com seguimento, e não existe nada descrito sobre algum sinal inadequado da utilização de longo prazo de alimentos transgênicos. Então, acho que existe uma questão muito específica de que eu não vou utilizar alguma coisa que foi modificada geneticamente. Nós utilizamos remédios modificados geneticamente a vida toda e nós nunca reclamamos. Então, é uma questão muito mais cultural, na verdade, do que de pesquisa. Na pesquisa, na verdade, mostram que não há efeitos deletérios dos alimentos transgênicos que foram estudados até o nosso meio.
Popularmente se fala que é possível, né, contrair câncer, né, por causa desses alimentos transgênicos. Todo mundo já ouviu isso, né?
Não tem um estudo provando isso.
Não há estudo provando isso. Você que está em casa e ouve sobre isso, está aqui a palavra do convidado do programa de hoje, o médico Mauro.
Deixa eu só comentar uma coisa. Você estava falando, o Paulinho falou da ODS 17, né, das parcerias. Sim. Eu acho que uma coisa que é muito importante, por exemplo, até para o projeto do Leonardo, é a questão da investigação, né, da utilização em terreno, da possibilidade de utilização em projetos de pesquisa para poder haver uma possibilidade de utilização e uma comprovação in loco de que realmente esse processo funciona adequadamente, que tem uma aceitação adequada, depois que existe um impacto positivo desse produto na saúde a longo prazo. Então, acho que essa investigação também é muito importante, com parcerias com universidades, com parcerias com órgãos governamentais, para que realmente exista essa possibilidade dessa utilização em terreno, né?
Perfeito.
E aí, Leonardo, já atingiu esse processo, a criação
Não,
desse...
perfeito, acho que faz muito sentido mesmo, né? Na verdade, a gente está desenvolvendo uma tecnologia inovadora no Brasil, mas o projeto é muito maior do que a própria FutureCall, e eu e a minha fundadora, Rosana, a gente está criando um setor novo no país, onde o Brasil, eventualmente, pode ser um líder no mercado de fermentação. Por a gente ser o único país no mundo com abundância nos três principais inputs, né, insumos, de uma fermentação de precisão, que é água, açúcar e energia. Então, eu tenho conversado com o próprio governo, alertando a ele que é um setor novo que está crescendo e que a gente tem uma mega oportunidade no nosso país.
A produção, em termos bem amplos aqui no nosso país, já que nós vivemos um país continental, tem que realmente ter a participação do governo. Houve já uma aceitação, Leonardo? Como é que está encaminhado isso?
Bom, ainda é muito novo, né? FutureCall acaba sendo a pioneira no país. Fora, a gente acompanha muitas empresas de fora, o próprio governo da Nova Zelândia. Nova Zelândia, parte do PIB da Nova Zelândia vem como exportação de leite. E eles já entenderam que essa tecnologia ela veio e vai ficar e só vai melhorar. Então, eles já deram um passo à frente e estão entendendo como isso pode afetar até o próprio PIB do país e estão se posicionando para poder ter essa transição.
Mauro, eu queria te ouvir a respeito. Oi.
Não, mas na verdade, olha só, transição de pensamento aqui, né? Eu também ia te colocar só mais um gancho nessa fala que você apresentou no que diz respeito ao poder público, mas aí para o Leonardo, de repente, dizer um pouquinho quanto aos setores, né? Qual o impacto e, principalmente, quanto tem de resistência de outros setores, por exemplo, no agronegócio, quanto à chegada dessa nova tecnologia, dessa nova possibilidade. Ainda mais pensando, né, que trabalha com água e energia, elementos, né, de potencialidade e questões ambientais. Existe isso, Leonardo? Essa resistência, ou vocês já têm uma maior a proximidade com outros setores? Aqui, especialmente, pensando no agronegócio.
Praticamente, Paulo, eu não tive contato, né, com a área de agro, né, mas e também é até bom a gente esclarecer isso, porque, obviamente, uma tecnologia inovadora e sempre cria essa questão, né, mas eu não vejo fermentação de precisão chegando para substituir 100% a agricultura tradicional, né? Como eu comentei...
Também não vai substituir a própria questão da produção láctea animal, também não vai ser substituída. Quer dizer,
não vai ser substituída, porque o volume é muito grande, né?
Exato.
O volume é muito grande, né? A gente comentou hoje que a gente tem 8 bilhões de gente no planeta, a gente está indo para 10. Hoje a gente já não tem capacidade de alimentar esses 8, quando chegar em 10, menos ainda.
Muito perfeito.
Então, o nosso vem para complementar o tradicional, né? Acho que a gente deu vários pontos aqui, né? Que, pô, escassez de recursos. A gente viu um estudo mais recentemente de uma indústria multinacional de equipamento. Parece que 45% de todo alimento, proteína produzida no mundo vai para alimentar os animais, para os animais alimentar a gente. Então, acaba sendo um ciclo ilógico, né? E tudo bem, estava funcionando ok, mas população aumentando, temperatura global aumentando, escassez de recursos naturais, está cada vez ficando mais difícil, né? Então, a gente vem mais para complementar o atual, né?
Estamos caminhando para o final do programa. Eu quero ver as considerações finais dos nossos convidados. Mas antes, Paulo, a sua consideração final.
Olha, fico muito feliz em saber dessas possibilidades, né? A tecnologia tem que ser nossa aliada. Os ODS, apesar de todas as dificuldades e seus cumprimentos, eles nos direcionam em termos globais, em como ter essa lógica vamos dizer, de complementariedade, que o Leonardo apontou na sua última fala, e Mauro também. Porque, de fato, talvez seja esse o grande locus, né? A população, ela tende dinamicamente a se alterar, tanto do seu ponto de vista etário, do seu ponto de vista quantitativo, do seu ponto de vista qualitativo. E é importante que esses novos meios sejam elementos que contribuam na nossa própria evolução, né? Mantendo uma lógica de proximidade com o ambiente ecologicamente equilibrado, buscando, de certa forma, meios que a gente tenha soluções para problemas como destinação de resíduos e, principalmente, a qualidade de vida de uma forma geral. Penso que o programa de hoje, Joel, foi, assim, muito mais do que só um aprendizado, né? É uma perspectiva de vida para um futuro comum. Fiquei muito feliz. Seriam essas minhas palavras. Obrigado.
Para as novas, sobretudo para as novas gerações. Né? Leonardo, suas considerações finais, o que mais importante você gostaria de deixar registrado para o ouvinte?
Bom, acompanha aí a nossa empresa, né? Acho que tem bastante gente já conhecendo a Future Call. Acompanha aí, vamos junto nessa jornada aí de mudar o laticínio, né?
Bom, eu quero ouvir as considerações finais de Mauro Finsberg, médico. Aliás, que eu agradeço, junto com o Leonardo, a entrevista. Qual é as suas considerações finais? Como médico especialista em nutrição, o que você diria desse novo produto? O que você quer acrescentar a respeito do programa de hoje? Por favor, fique à vontade.
Obrigado, Joel. Eu acho que é muito importante a gente discutir que a inovação é a nossa salvação. E é muito importante que nós tenhamos a possibilidade de desenvolver pesquisas que tenham uma possibilidade de implantação adequada e que tenham uma condição de utilização, de mobilização de recursos, redução de danos e, ao mesmo tempo, aumentar os benefícios. Então, acho que esse processo é extremamente importante e é parte também do nosso trabalho dentro da Fundação José Luiz Setúbal, trabalhar com a inovação dentro da nutrição. Então, eu gostaria só de ressaltar o trabalho que nós temos envolvido na Fundação José Luiz Setúbal, especialmente nessa busca da inovação para tentar resolver os problemas nutricionais da nossa população. Como trabalhar de uma forma adequada, de uma forma inovadora, de uma forma mais científica e que possa determinar melhores rumos para a nutrição do nosso país.
Chega ao fim mais uma edição do programa Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo a pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço as participações de Leonardo Vieira, do médico Mauro Finsberg, e do colunista nosso, o professor Paulo Almeida. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório 3 Setor, lembrando que o 3 sempre em numeral. Confie o nosso portal, acessado em 123 países. Lá você vai conferir as últimas notícias, acompanhar nossos programas, podcasts, campanhas, mini-docs, central de editais, voz das ONGs e muito mais. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.